Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Alô, galera do Audioativo, tá começando mais um Planeta Esporte. Eu sou Renato Senna, ao meu lado Lucas de Tomaso.
Bom dia, Renato, bom dia aos ouvintes do Planeta Esporte. Terça-feira quente, né?
Quentíssima, vamos falar muito de futebol, de outros esportes. Luxemburgo demitido, Botafogo recebido com ovada, ingressos de Copa do Mundo, Série B em reta decisiva, seleção se apresentando Felipe Massa na Williams, UFC completando 20 anos. E muitos outros assuntos. Vamos começar já pelo Fluminense. Renata Fontaneto traz mais notícias sobre a demissão de Vanderlei Luxemburgo.
Pois é, Renato. O técnico Vanderlei Luxemburgo foi demitido ontem do Fluminense depois de uma passagem que durou 5 meses. Com 7 vitórias, 9 empates e 10 derrotas, ele deixa as Laranjeiras com o time na zona de rebaixamento e sem vencer a 9 rodadas no Brasileiro. A conversa com o presidente Peter Simpson aconteceu por telefone. Em entrevista ao programa Bem Amigos, Luxemburgo revelou surpresa com a demissão pós-jogo contra o Corinthians.
Não estava esperando. Até porque eu tive reunião na véspera do jogo, o presidente no dia do jogo, nós estivemos conversando, fomos para Atibaia, fizemos um planejamento para 6 jogos, não é o jogo do Corinthians, 6 jogos, para que o Fluminense pudesse sair dessa, eu falo de confusão que entrou.
A diretoria do clube já contratou o Dorival Júnior, que recentemente foi demitido do Vasco pelo mesmo motivo. O novo treinador assinou o contrato até o fim do ano e já vai comandar o time no jogo de quinta-feira contra o Náutico no Maracanã.
Obrigado, Renata. E que fria do Dorival nesse brasileiro, né, Lucas?
Que fria do Dorival, mas o Dorival gosta de fria, né? No ano. Ele começa o ano no Flamengo, água. Aí sai do Flamengo. E aí ele vai pra onde? Pra um lugar melhor, Vasco. Legal. Treina o Vasco, deixa o Vasco aonde? Pertinho da zona de rebaixamento. Vai descansar, é demitido e volta pra ter um final de ano tranquilo, sem problema, e pega o Fluminense, que entra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Dorival gosta de problema, né?
Deve gostar bastante de problema. Falando em problema também, quem tá numa fase não muito boa é o Botafogo. Lucas Berlanza traz mais informações de Botafogo, que teve uma chegada nada muito amistosa, né, Lucas?
É verdade, Renato. Ontem o dia foi realmente tenso no Botafogo, que é o clube carioca mais bem colocado no Campeonato Brasileiro. Depois de um protesto de manhã, quando torcedores jogaram ovos no ônibus da delegação alvinegra, no desembarque do aeroporto Tom Jobim, os jogadores levaram um susto no Engenhão. Cerca de 20 integrantes de organizadas do Alvinegro, da Jovem, da Fúria e da Loucos pelo Botafogo, foram ao estádio, pularam o muro e invadiram o treinamento, obrigando a direção do clube a pedir ajuda à polícia militar. Mas aconteceu mesmo só uma conversa. O atacante Rafael Marques fez um balanço do que foi discutido.
A conversa que tivemos aqui foi muito boa. Houve um bom senso entre nós e a torcida. É um pacto que a gente tem mais 5 jogos aí. E a gente conta muito com eles. Tenho certeza que eles vão estar do nosso lado, que passou a deixar para trás.
E o gerente executivo Aníbal Rouxinol prometeu uma promoção nos ingressos para o jogo de sábado no Maracanã contra o Atlético Paranaense. Segundo o Aníbal, não há tempo hábil para fazer o mesmo no jogo de agora, de amanhã, às 9 horas da noite contra a Portuguesa. A revolta da torcida tem os seus motivos. Os números são claros, 5 derrotas nos últimos 10 jogos, o mesmo número de todas as primeiras 23 rodadas. Então os alvinegros temem que se repita o filme dos 3 últimos anos, quando eles perderam a vaga na Libertadores, que o clube não disputa desde 96, também na reta final. Isso, somado à derrota por 4-0 para o Flamengo, que eliminou o clube na Copa do Brasil, justifica a irritação. O matemático Tristão Garcia aponta que o time carioca tem 56% de chances de classificação para a competição mais importante do continente. Ainda é a esperança do futebol carioca no Campeonato Brasileiro.
Obrigado, Lucas. Agora com o Lucas de Tomaso. Não, assim como a vida não tá difícil pro Dorival, não tá nada difícil ser botafoguense, né?
Eu...
Nada fácil, desculpa.
Eu não vou falar do Botafogo não, Renato, senão eu vou me irritar. Eu vou deixar pra você falar do Botafogo, pra você comentar a situação do Botafogo, mas eu queria fazer uma pergunta pro Lucas, antes da gente liberar ele. Ô Lucas, tinha mais torcedor no Galeão ontem ou tinha mais torcedor no Maracanã contra o Flamengo no jogo? Você consegue me dizer onde tinha mais botafoguense?
Olha, eu acho que a torcida do Botafogo compareceu em peso ontem.
Tá bom, obrigado. É, pode falar à vontade, Renato.
Diriam as mais línguas que os torcedores foram batendo os jogadores, mas eles se arrependeram na hora que viram que estavam em menor número, né? Mas o Botafogo, há alguns anos já, como disse o Lucas Berlanza, já vem cambaleando na reta final. Eu lembro de 2010, aquele ano lá que o Botafogo pegou o Grêmio na última rodada.
Com o nosso Pabril. Querido papai Joel, precisando só ganhar o jogo, me bota 3 zagueiros no último jogo, tranquilo, 3-0 o Grêmio no Olímpico. Legal.
No ano passado também, esse ano o Botafogo brigando pelo título, agora corre risco de não ir nem para a Libertadores. Botafogo também conhecido como um time que na hora da decisão, ele nesse Brasil de pontos corridos, né, já teve 2007, tá complicada a vida do Botafogo. E agora vamos falar do Vasco, que saiu da zona de rebaixamento. Débora Coutinho tem mais informações.
Bom dia, meninos. Vamos falar de um outro alvinegro sofredor, mas que está em ritmo de melhora. Se Deus quiser, o Vasco vai se manter fora da zona de rebaixamento. O que preocupa o time no momento foi a lesão que o Juninho sofreu no domingo contra o Santos, naquele 2-2. E agora pela manhã, o Reizinho deve confirmar a gravidade da lesão que ele sofreu, através de um exame de ressonância magnética. Juninho, que já cogitava a possibilidade de encerrar a carreira esse ano, mesmo sem a lesão, deve ficar 3 meses de recuperação. O meia sentiu um estalo e uma forte dor na parte superior da coxa direita ao cobrar uma falta na lateral do campo contra o Santos, logo no início do jogo. Juninho, que já convivia com dores na região do pubis devido a uma lesão em 98, foi liberado do treino de ontem e ficou em casa fazendo repouso e tratamento com gelo. E agora que o Vasco está sem o Juninho, o zagueiro Cris fala que ele tem que assumir, junto com os colegas mais antigos do time, a responsabilidade, né? Assumir a liderança, ainda mais nessa reta final aí do Brasileirão. Inclusive, no treino de ontem, teve uma divisão, né, dos jogadores. Alguns fizeram só um treinamento mais físico mesmo, de malhação e tudo. E outros foram treinar mesmo no campo, um treinamento de finalização. O jogador Bernardo teve uma boa atuação. Assim como o André, que é o principal goleador do Vasco nessa competição. O Montoya também fez um bom treino, assim como o Willi e o Tenório. E o Vasco, que tem 45 gols e 37 pontos na competição, vai enfrentar o Grêmio na arena deles amanhã, que é o próximo jogo aí do Vasco nessa competição.
E novidades na escalação, o Vasco tá com vários desfalques para esse jogo, né, Débora?
Isso aí, Renato. Não vai ser fácil, porque além do Darkson, o Henrique e o Reginaldo estarem desfalcados, o Henrique e o Juninho estão com o mesmo problema, né, de uma lesão na coxa direita, o Adilson Batista vai ter que improvisar alguém para a lateral esquerda, porque o jogador...
Yotun?
Isso, Yotun. Tá suspenso. E aí o salvador deve ser o volante Wendel, que está voltando de uma suspensão também. Ele é o maior indicado, mas essa definição só vai sair no treino de hoje.
Obrigado, Débora. Aí, pra você ver, quando o Yotun é problema no time, tem algo muito errado.
E quando o Wendel é salvação, a situação do Vasco não é fácil, não. Porque além do Grêmio, depois tem o Corinthians na próxima rodada fora. Ainda pega o Cruzeiro. O Vasco tem que abrir o olho, senão vai cair pela...
Tá no topo do campeonato. Mas ele ainda pega o Náutico, mais pro final da competição, né? Vamos ver. É uma obrigação ganhar do último colocado do Brasileirão a não sei mais quantas rodadas.
É o que a gente discutia aqui, né? Se não ganhar do Náutico é pra ser rebaixado automaticamente.
E tem time aí nesse Brasileiro que não conseguiu ganhar.
Pô, tem time que perdeu em casa pro Náutico e empatou lá, né? Não sei que time é esse. Talvez seja o que a Karine Escobar vai falar agora.
E aí, Renato? Pois é, agora vamos falar de Flamengo. O preço dos ingressos para a grande final da Copa do Brasil no Maracanã, no próximo dia 27, está dando o que falar. Para ver o jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense, o torcedor rubro-negro terá de desembolsar...
Uma realização Web Rádio Audioativo. Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação da UFRJ.
Os torcedores, mas também o Procon, que notificou o Flamengo e pediu explicações que justifiquem os altos valores dos ingressos. Representantes do Clube Carioca precisarão comparecer até amanhã na sede da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa do Consumidor, o CEPROCON, para prestar esclarecimentos e apresentar planilhas mostrando os custos da partida, para provar que não houve um aumento abusivo e injustificável. A oposição do Flamengo planeja entrar com uma ação criminal contra o presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, e o vice de marketing, Luiz Eduardo Batista. Eles esperam que a denúncia feita ao PROCON renda um parecer de que houve crime contra a economia popular. Uma das justificativas da diretoria é de que os cálculos foram baseados em estudos e simulações. E em meio a tantas especulações, o Twitter oficial do Flamengo divulgou na tarde de ontem, dia 11, uma matéria de um estudo que aponta que a torcida rubro-negra é a mais rica do país, com um rendimento mensal estimado em 26 bilhões. A venda dos ingressos para a final da Copa do Brasil começou ontem e segue exclusiva para sócios torcedores até o dia 24 de novembro. Só a partir de então, os torcedores comuns poderão adquirir as entradas para o jogo. Mas antes disso, rubro-negros cariocas e paranaenses poderão torcer para os seus times no primeiro confronto da final, no próximo dia 20, em Curitiba.
Obrigado, Karine. Agora, essa questão do PROCON é engraçado, né? O PROCON querendo fazer o nome também, as coisas do Flamengo. Queria saber onde estava o PROCON na Copa das Confederações, cobraram uma latinha de cerveja R$9, R$12 dentro do estádio.
É, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para falar desse tema. Isso nada mais é do que lei de mercado, né, Renato? Afinal, o Flamengo é o maior time do Brasil, o Flamengo é o time de maior torcida do Brasil. E a gente ouviu, o Flamengo tem a quantidade de torcedores mais ricos, mais pobres, então se o Flamengo quiser um dia botar o ingresso a R$500, vai ser é provável que o Flamengo lote o estádio. Mas eu acho que faltou um pouquinho de consideração da diretoria do Flamengo com a torcida. Essa diretoria do Flamengo assumiu dizendo que o Flamengo não ia conquistar nada no ano. E eles assumiram isso, e isso pro Flamengo já é uma coisa a se pensar. E a torcida aceitou isso na boa. O Flamengo fez uma campanha boa na Copa do Brasil, normal no brasileiro, foi empurrado pela torcida e tá na final. O mínimo que eles podiam fazer era ter um pouquinho de consideração. Aumentar o preço, ok, mas eu acho que eles perderam a mão um pouquinho.
Talvez tenham perdido a mão, talvez não. Se você for ver, o ingresso pro sócio torcedor tá R$ 75,00. O que não é um absurdo como é R$ 250,00.
Para o sócio torcedor que teria direito a meia normalmente. Para um sócio torcedor que não teria direito a meia, vão os 40% em cima de 250. A gente entende que isso força os torcedores do Flamengo a se filiarem no projeto de sócio torcedor do clube. Mas não dá para um ingresso de final da Copa do Brasil ser quase o mesmo preço do que o ingresso de final de Copa do Mundo, ou até mais caro que final de Liga dos Campeões ou Libertadores.
Ah, tudo bem, mas é que aqui a questão vai muito além disso. Primeiro, que tem a farra da meia entrada aqui no Rio, no Brasil em geral, que não tem fiscalização. O Flamengo fez um estudo, eles esperam que cerca de 80% dos ingressos seja vendido por meia entrada. Que a gente sabe que 80% não vai ser estudante ali, tem muita gente que consegue carteira de estudante. E segundo, que também é a questão do policiamento dos espaços reservados para a torcida do Atlético Paranaense também, vão ser 6 mil lugares, que aí podia fazer um lugar ali que o ingresso não passasse de R$30 para o torcedor, uns 5 mil lugares para ter ingresso mais popular.
É uma alternativa. Eu acho que a gente tem que pensar em alternativas, porque o futebol, afinal, é para todo mundo, né?
Claro. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos falar ainda muito sobre Copa do Mundo, ingressos de Copa do Mundo, outra polêmica, seleção, Série B. E vamos falar também muito de outros esportes, falar de Fórmula 1, Felipe Massa na Williams, Djokovic campeão, UFC. Aguenta aí que a gente já volta com muitos assuntos.
Portal.
Estamos de volta para o segundo bloco do Planeta Esporte. Ao meu lado, Lucas de Tomás. Agora a gente vai falar um pouquinho de Série B. Hoje o Palmeiras pode garantir o título da Série B. Joga contra o Paysandu, lá em Manaus. Tem também outros bons jogos, como Figueirense e ABC, o Figueirense lutando para chegar no G4. Tem Paraná e Chapecoense.
Esse jogo é bom.
Um grande jogo, Paraná do ídolo Lúcio Flávio. Temos Bragantino e Icasa. O Icasa com uma campanha surpreendente, né, Lucas?
O Icasa subiu da Série C para a Série B ano passado, quando ninguém esperava. E todo mundo, o Icasa, se mantiver na B, já é uma grande conquista, uma grande vitória, primeiro ano. E o Icasa atualmente é, você pode me corrigir aí, mas eu acho que o Icasa é o quarto lugar do campeonato da Série B com 53 pontos. Além do Icasa, que está fazendo a campanha surpreendente, o que vai ser muito bom nessa reta de final de Série B é a briga pela definição das últimas duas vagas pro acesso para a Série A ano que vem. O Palmeiras já subiu, não fez mais que obrigação. A Chapecoense deve confirmar também, sem maiores problemas, o acesso. E aí a gente tem Avaí com 53, Ceará com 53, o Sport um pouquinho na frente com 56 e o Icasa com 53. Ou seja, tem quatro times aí, isso os principais, né? Porque se você olhar a tabela, tem outros times com 52, 51.
Se você for olhar, o sétimo, que é o Figueirense, tem 52, Joinville tem 52, América Mineiro 52 e o Paraná 51.
E hoje tem um daqueles jogos que a gente chama de seis pontos, né? Tem o Ceará enfrentando o Avaí em casa, e se o Ceará ganhar, deixa o Avaí pra trás e dá um passo pra voltar à Série A.
Ceará que também tá com uma bela campanha, o Ceará já vinha montando um time bom no começo do ano, né, e agora Magno Alves brilhando.
Magno Alves, artilheiro da nova Arena Castelão, desde que a Arena Castelão foi inaugurada em janeiro desse ano, Magno Alves tem 18 gols e contando, né, será que a torcida do Fluminense tá sentindo saudade deles?
Magno Alves que tá brigando com o Hernani para ser o artilheiro do ano no Brasil. E além da briga pela classificação para a Série A, a gente tem também a briga lá embaixo, briga contra o rebaixamento. O Paysandu, que a gente falou aqui, enfrenta o Palmeiras, é o primeiro da zona de rebaixamento, com 36 pontos, a 3 pontos do ABC, e o América de Natal já tem 41, o 15º lugar. A briga está meio polarizada ali, né?
É, e acho que aí só vale destacar a ABC e a América de Natal, a campanha de recuperação que fizeram, né? O ABC começou o campeonato da Série B com 8 jogos sem ganhar. Todo mundo já tinha seus 15, 16 pontos, a ABC tinha 2. O ABC era aquele dado como seria o Náutico da Série B, e o ABC veio nessa reta final meio que atropelando todo mundo e tá com chance aí de escapar.
Reta final empolgante da Série B, a Série B tá na 35ª
rodada. 35ª
né? rodada,
36ª, exatamente, com a rodada de hoje ainda contando, faltam 4 jogos. Acho que aí só vale pontuar como destaque negativo o Asa, né? O Asa começou o ano bem, foi vice-campeão do Nordeste e depois de um tempo na Série B o rebaixamento tá praticamente certo já pra si.
Agora vamos falar de Copa do Mundo.
De olho na Copa.
Ontem foi aberta a segunda fase de venda de ingressos da Copa do Mundo e polêmica à vista, né?
O senhor obteve êxito ou não?
Ontem eu nem tentei, pra falar a verdade. Primeiro, eu não vou dar tiro no escuro. Eu não vou comprar jogo de primeira fase, B1 contra B2, podendo ser Jordânia contra Nova Zelândia.
Ah, mas é a Copa do Mundo, Renato. Vale.
Não, vale. Eu vou com certeza no Jordânia e Nova Zelândia. Só que eu sei que muita gente comprou, não vai querer ir no Jordânia e Nova Zelândia. Eu vou poder comprar esse ingresso lá na hora, bem mais barato do que eu pagaria categoria 1 que sobrou.
É, mas o que aconteceu ontem foi o normal, né? Assim, o esperado, pelo menos, né? Um evento como a Copa do Mundo, com milhões e milhões de pessoas procurando. Teve gente que ficou 7 horas na fila pra tentar comprar. E aí o que aconteceu é que sobraram H1 contra H2 em Cuiabá e C1 contra C3 em Manaus. Que provavelmente nessa fase já devem ter acabado. A galera vai ter que correr atrás aí de ingresso pra Copa.
Agora, só, se não me engano, só abre no ano que vem, né?
Não. Tem o sorteio dia 6 de dezembro e logo depois do sorteio abre uma nova fase de compras pra sorteio. Pra sorteio de ingressos, de ingresso. Que nem foi a primeira fase de vendas.
Sim, e deu muito o que falar essa venda de ingressos da Copa do Mundo. Já na primeira fase de venda, muita gente que eu conheço não conseguiu ingresso nenhum ou pediu 7 jogos, conseguiu 1, 2, que foi o meu caso. Você conseguiu alguma coisa?
Eu consegui todos que eu pedi.
Final vai estar lá?
Final vai estar lá.
Sorte, hein? Seleção brasileira, a seleção se apresentou em Miami, onde enfrenta Honduras e depois o Chile. O Marquinhos, Uma das surpresas do Filipão, estreante na seleção, falou sobre a expectativa de defender a seleção brasileira pela primeira vez.
A expectativa é vir trazendo as melhores, né? É emoção grandiosa de estar aqui. É, sei do valor que é estar em uma seleção brasileira, ainda mais num momento como esse. É, tão próximo de uma Copa do Mundo para um garoto de 19 anos. Então, estar conquistando esse espaço aqui, estar conquistando esse momento foi com certeza maravilhoso. Então, a expectativa, o sentimento, com certeza, dos melhores. Estou vindo para ajudar, estou vindo para somar, para dividir o trabalho, para dividir o suor e fazer o meu melhor aqui dentro.
Uma das poucas vagas está em aberto, né? A quarta vaga ali de zagueiro, o Marquinhos vem se destacando bastante para o PSG, já tinha feito uma belíssima temporada pela Roma no ano passado. Você acha que tem mais alguém nessa seleção que vai procurar espaço?
Mais alguém que está nessa seleção para
o jogo? Que está nessa seleção, isso.
Eu acho que o Jô tem que garantir a vaga dele ali de reserva do Fred. Não sei se é o nome, porque a briga ali é boa. E não tenho certeza se as laterais estão com seus nomes confirmados. O Marcelo, por exemplo, se machucou agora. Acho que o Filipão já tem, vamos lá, pelo menos 80% do grupo certo.
Você falou do Marcelo. Marcelo com uma lesão no joelho, mais uma vez desfalca a seleção. Vai lembrar, o Marcelo foi um desfalque constante nesses anos. E o Maxwell vai ter a chance dele de mostrar que ele é o reserva da posição. E falando em lesão do Marcelo, na Espanha, o final de semana foi recheado de lesões, não é isso, Breno Salvador?
Renato Senna. Na Espanha não tá fácil, não. Dois nomes de peso agora sofreram com lesões e vão desfalcar tanto o Barcelona quanto a seleção espanhola. Primeiro, o Messi, ninguém menos que o melhor jogador do mundo, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, a terceira que ele sofre essa temporada de lesões musculares, e ele fica fora até 2014. O Barcelona vai encerrar 2013 sem o Messi, pelo boletim que eles divulgaram nessa segunda, né, que ele fica de cerca de 6 a 8 semanas fora, e essa lesão aconteceu no jogo contra o Real Betis, ele foi substituído e já foi uma grande preocupação da torcida do Barcelona, porque da última vez que o Messi ficou fora por bastante tempo, o Barcelona tomou 7-0 agregado do Bayern de Munique. O resultado foi melancólico para o time que estava acostumado a ser o grande campeão.
Chance do Neymar brilhar agora?
Agora é a chance do Neymar. Imagina, sem o melhor jogador do mundo, é o momento dele para conseguir se estabelecer como a nova figura do Barcelona.
E o Diego Costa, Breno, o que aconteceu com ele?
O Diego Costa, que no início do mês tinha resolvido defender a Espanha, já não vai mais defender a Espanha por algum tempinho, porque sofreu uma lesão, e agora só vai ter uma próxima chance no ano que vem, no amistoso contra a Itália, e se o Vicente Del Bosque chamá-lo. A Federação Espanhola divulgou que o Diego vai ficar fora, também por uma lesão muscular na coxa. Ele tinha divulgado publicamente que não defenderia a seleção brasileira porque, enfim, depois de tudo que passou, ficaria na Espanha, não ganhou chance com o Filipão. Agora o Vicente Del Bosque chamou o Llorente, que está na Juventus, já jogou bem pouco, assim, fez só um gol pela Espanha nos últimos quase 2 anos. Então, faz do Llorente pode ser...
Llorente parece aquele típico jogador de clube que quando chega na seleção a gente fica torcendo e às vezes não vai, né?
Mas o Llorente também teve pouquíssimas oportunidades. Ele foi mais jogador que entra dentro do segundo tempo, entra no final, entra num amistosozinho qualquer pra jogar. O Llorente teve uma temporada muito boa no Atlético de Bilbao 2 anos atrás.
Quando foi até vice-campeão da Copa do Rei, né? Perdeu pro Barcelona na final.
Vice-campeão da Copa do Rei e da Europa League.
Perdendo pro Atlético de Madrid. Que esse Atlético de Madrid que tá voando aí, 2 resultados plenamente normais.
Ali entre Llorente e Torres, eu fico com o Llorente. Eu banco. Porque, olha,
somos dois, então.
Somos Torres, três.
Torres, pra mim, não dá.
Até porque também imagina, sensacional, a Espanha sendo campeã mundial com um gol de um basco na final.
Que coisa significativa, né? Ainda mais o país que passa por tantas questões com o País Basco, com a Catalunha, separatismo, é uma questão bem conhecida no futebol também.
Obrigado, Breno.
Valeu, Renato. Valeu, Lucas.
Valeu, Breno.
E o Messi preocupa fisicamente, principalmente para a Copa do Mundo, né? Tô vendo aqui, já são 6 lesões nos últimos 8 meses do Messi.
É, então, eu acho que essa lesão do Messi foi boa. Boa pra Argentina, boa pro Barcelona e boa pra ele. O Messi não se machucava gravemente há 7 anos. A última lesão grave do Messi tinha sido em 2006, na véspera do Mundial pro Inter, quando o Barcelona perdeu.
Ele quebrou um dedo do pé e ficou 90 dias fora, né?
E desde então, se a gente disser que o Messi jogou 90% dos jogos de Barcelona e da Argentina, não vai ser exagero.
É pouco.
É pouco. E é normal que ele chegue nessa fase esgotado fisicamente. E me pareceu nesse começo que o Barcelona estava tentando empurrar essa lesão do Messi para tentar ter o Messi de todo. Ele foi e se machucou contra o PSG no primeiro jogo das quartas de final da Champions. Fez o gol.
Ele já estava machucado.
Ele já estava machucado.
Entrou machucado.
Não, não. Isso no primeiro jogo. Ele se machucou no primeiro jogo. Aí o Barcelona bancou ele no segundo, estava passando por apuros, botou ele foi, deu passe, o Barcelona se classificou. Aí depois, ele machucado, forçaram ele contra o Bayern de Munique, 7-0 no agregado, como o Breno lembrou. Aí acabou a temporada. Recomeçou, final da Supercopa, ele foi, mais uma lesãozinha aqui, o Barcelona tratou mais ou menos. E o Barcelona vinha meio que tapando só com a peneira e botando ele pra jogar, tapando só com a peneira e botando pra ele jogar. Isso poderia prejudicar a Argentina lá na frente, que ele poderia chegar sem nada, né? Agora ele parou e o Barcelona vai ter que cuidar bem.
Messi, que todo mundo chamava Messi de robô, que o Messi jogava todos os jogos e não se machucava. E quem também tá surpreendendo bastante é Cristiano Ronaldo, né? Que não se machuca. Não.
Enfim, Renato, você saiu. Acho que o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Acho que não tem nem muita comparação sobre isso, mas parece que, enfim, 5 anos depois, o Cristiano Ronaldo vai voltar a ganhar uma bola de ouro de melhor jogador do mundo. A temporada do Cristiano Ronaldo é um negócio absurdo. Ele não se machuca, ele faz gol todo jogo, ele dá passe, ele artilheiro do espanhol, artilheiro da liga. Tem que ver se vem pra Copa, né?
Exatamente isso que eu ia falar. Vai passar muito por esse confronto entre Suécia e Portugal, que também na Suécia tem outro grande postulante a melhor do mundo, que é o Ibra, que também tá fazendo um ano fantástico pelo PSG.
É... guardadas as proporções, o Ibra, nesse 2013, a gente pode chamar o Ibra de Dodô da Europa?
Artilheiro dos gols bonitos?
Isso. Mas título ele ainda não tem, né?
Tem o francesão lá, né?
Ninguém, né?
Falando em eliminatórias, essa semana tem a definição das últimas vagas. O Uruguai enfrenta a Jordânia. Teremos um grandíssimo jogo México e Nova Zelândia.
O México que não abre o olho, não. Depois de passar, graças a uma vitória dos Estados Unidos...
O time reserva dos Estados Unidos, nos acréscimos contra o Panamá, no Panamá.
E o México não fez nem o dever de casa de ganhar em casa da Costa Rica. O México que não abre o olho para ser eliminado para Nova Zelândia vai ser uma vergonha para o futebol mesmo.
Temos outros 4 jogos na Europa. Tem o confronto que a gente já falou, Portugal e Suécia.
Quem passa?
Para mim, para a Suécia.
Para mim também.
Tem França e Ucrânia.
França sem problemas, né?
A Islândia enfrenta Turquia, se eu não me engano.
E Grécia e Romênia.
Grécia e Romênia.
Exatamente.
Bons jogos, vão ser definidas as últimas 6 seleções a virem para o Mundial. Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta vamos falar sobre Felipe Massa, assinou com a Williams. Vamos falar sobre Djokovic, UFC... Vôlei, seleção brasileira feminina venceu a primeira na Copa dos Campeões. Vamos falar também sobre a preparação dos atletas olímpicos para as Olimpíadas. Não sai daí, a gente volta já já.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes do Áudio Ativo. Estamos voltando para o terceiro bloco do Planeta Esporte. Vamos falar muito sobre outros esportes agora. Vamos começar por Fórmula 1.
Acelere na Áudio Ativo. Sua pista, seu portal.
Guilherme Ramalho vai falar sobre Felipe Massa na Williams. Mas antes, Guilherme, como é que tá o tempo?
Pô, agora tá abrindo solzinho aqui no Rio de Janeiro, né? Dá pra pegar uma praia. A gente espera que fique até o final de semana pra gente pegar essa praia boa que eu não consegui pegar, né, nesse final de semana passado. Mas fala aí, Renato, fala Lucas. O piloto brasileiro, Felipe Massa, ele assinou com a Williams e tá confirmado na temporada do ano que vem na Fórmula 1. Depois de 12 anos vestindo o vermelho da Ferrari, sendo 8 deles como titular, Massa chega na azul e branco da Williams para ser o piloto número 1 e terá o finlandês Valtteri Bottas como companheiro. Serão 3 anos de contrato com a Williams, a equipe que teve mais pilotos brasileiros na história da Fórmula 1. Nelson Piquet foi tricampeão em 87 pela escuderia inglesa. Ayrton Senna disputou 3 provas antes de morrer naquele acidente no GP de San Marino, em 1994. Também correram pela equipe José Carlos Patti, Antônio Pisonia, Rubens Barrichello e Bruno Senna. Massa é o 7º dessa lista e, em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, Felipe disse que está motivado e confiante para essa nova fase da carreira aos 32 anos de idade.
Pensei 2 vezes antes de escolher essa equipe, até em função do ano, do carro que eles têm no momento, mas também pensei 2 vezes em entender aquilo que está acontecendo na Fórmula 1, entender o que vai mudar no regulamento para o ano que vem. É um carro completamente novo, onde muda motor, muda aerodinâmica, muda pneu, muda tudo no carro, né?
É bom a gente ressaltar aqui que a Williams já fez 7 campeões mundiais, pilotos como Piquet, Mansell, Prost, mas não vive um bom momento. Fez o pior ano de sua história, mas agora a poderosa equipe dos anos 80 e 90 resolveu apostar nas mudanças do regulamento para voltar ao topo e escolheu Felipe Massa para ser o centro dessa virada.
E Guilherme, a gente já viu isso cerca de 2-3 anos atrás, quando o Rubinho foi para a Williams para acertar o carro e para ser o cara da Williams para reerguer a Williams. Você acha que o Massa vai conseguir?
Não sei se ele vai conseguir, mas é uma boa aposta. Não sei quais foram as opções que ele teve, mas a Williams, sem dúvidas, é uma equipe com tradição na Fórmula 1, aliada à experiência do Felipe Massa, acho que pode dar um bom resultado. Lembrando também que o Pat Simmons, que é o novo diretor técnico, ele está ocupando o mesmo carro que já ocupava na Renault quando o Alonso foi campeão do mundo. Além disso, da Lotus e da Force India também vieram os técnicos especialistas em aerodinâmica. A gente sabe que hoje em dia na Fórmula 1 o carro é super importante, todos os anos tem mudanças no regulamento. Na temporada do ano que vem vai entrar a nova geração de motores de V6 turbo. E também o novo chefe dos engenheiros é o inglês Rob Smedley, que foi engenheiro da Ferrari e também é um homem de confiança do Felipe Massa.
Obrigado, Guilherme. Agora, não sei, acho que o Felipe Massa tem uma missão meio ingrata, porque o último título da Williams, se eu não me engano, foi em 97 com o Villeneuve.
Na verdade, eu acho que o Felipe Massa ele tem uma missão ingrata desde que ele entrou na Fórmula 1, como o Rubinho tem, porque a verdade é que a gente é muito mal acostumado a ganhar, né? E aí, desde que o Senna morreu, parece que todo piloto brasileiro tem que ser o substituto do Senna e tem que ser o melhor. E o Rubinho fez uma carreira boa na Fórmula 1. O Rubinho foi piloto da Ferrari durante muito tempo. O Massa também. Massa é o 4º maior vencedor da história da Ferrari. Mas sempre fica aquela pontinha, né? Poderia ter sido um pouquinho mais. Massa tem um grande desafio pela frente.
E realmente poderia ter sido um pouco mais ali em 2008, quando Massa teve para ser campeão, perdeu o título na última volta.
Na última curva.
Aí um ponto, né, que ele perdeu de diferença. E lembrando que o anúncio dessa assinatura do contrato com o Williams foi feita ontem, na segunda-feira. E no domingo a Ferrari fez uma homenagem a ele, 8, 12 anos de história na Ferrari.
Foram 12 anos juntando teste e piloto profissional.
Isso, como titular. Mais de 15 mil pessoas foram à Itália debaixo de chuva lá homenagear o Felipe Massa, porque realmente merece, né?
Merece, merece bastante. E agora vamos falar de tênis. Fernanda Brown traz notícias do título de Novak Djokovic.
O sérvio Novak Djokovic foi o grande campeão das finais da ATP em Londres. Ele venceu o espanhol Rafael Nadal ontem por 2-7 a 0, com parciais 6-3 e 6-4. Djokovic dominou o jogo desde o início da partida, só ficando atrás do placar no primeiro game do segundo set. A derrota foi amarga para o Nadal, que vinha embalado pela conquista da primeira posição do ranking mundial na semana passada. Esse foi o 19º confronto entre os dois tenistas e a 10ª vitória do sérvio. O título de Djokovic acirrou ainda mais a disputa pelo número 1 do mundo, que recomeça no ano que vem, em janeiro, com o primeiro Grand Slam da temporada, que é o Aberto da Austrália. E se a Espanha não conseguiu o título com o Nadal, foi nas duplas que o país obteve a vitória. Davi Marreiro e Fernando Verdasco surpreenderam os irmãos Bob e Mike Bryan, que são os atuais número 1 do mundo, e venceram as finais da ATP por 2-7 a 1, com parciais 7-5, 6-7 e 10-7. Foi um bom jogo.
Obrigado, Fernanda. Você falou mal acostumado, nossa geração tá bem mal acostumada no tênis, né?
É, e mal sabe a nossa geração que o tênis brasileiro vive um momento espetacular.
Nas duplas.
Nas duplas. A Fernanda trouxe aí os resultados das duplas pra gente. Nas duas semifinais, as duas duplas que passaram pra final ganharam de duplas brasileiras. Ou seja, a gente podia ter uma final brasileira do quinto torneio mais importante do ano. A gente tá... É aquilo. O Guga conseguiu o que nenhum outro tenista vai conseguir na história do Brasil, porque o Brasil não é um país de tradição no tênis. E agora, aos poucos, a gente vai reconstruir o tênis. O Belucci, que todo mundo fala, mal criticado, o Belucci, mal ou bem, tem o segundo melhor ranking da história do tênis masculino do Brasil, só atrás do Guga. E falar do Djokovic é brincadeira, né?
É falar do Djokovic, Federer, Nadal... É como lembrar meus 10 anos de idade quando via Agassi, Sampras, Guga, Kafelnikov.
A informação ali que a Fernanda trouxe é Nadal e Djokovic é o confronto que mais se repetiu na história do tênis. E um tem 27 anos, outro tem 25. Vai ficar, né?
Vai ficar. E agora vamos falar de MMA, UFC completando 20 anos. Júlia Menezes traz mais informações.
Bom dia, Renato. Bom dia, Lucas. Exatamente há duas décadas, no dia 12 de novembro de 2013, aconteceu a primeira edição do Ultimate. Foi em Denver, no Colorado, que o lutador Royce Gracie usou o jiu-jitsu para finalizar três lutadores e se tornar o primeiro campeão do evento. Na época, o esporte ainda era conhecido como Vale Tudo, e o tradicional octógono era cercado por uma jaula de grades. Esse primeiro show do Ultimate ocorreu sobre o ideal de Horion Gracie, irmão do Royce, o que lutou na primeira vez. A intenção era provar ao mundo a superioridade dessa arte marcial brasileira, né, no estilo Gracie, diante de outras artes marciais. De lá pra cá, Renato, o evento passou por muitas mudanças. O termo Vale Tudo foi substituído por artes marciais mistas, ou MMA, e o comando da franquia deixou de estar nas mãos do Horion, que foi contra algumas regras, as novas regras para a transmissão na televisão, inclusive o limite de tempo. E em 2001, o UFC foi vendido por $2 milhões ao Dana White e aos irmãos Frank e Lorenzo Fertitta. Olha, Renato, o Frin enfrentou algumas crises, mas as mudanças feitas pelos atuais donos da organização surtiram efeitos e transformaram o UFC em uma das marcas esportivas mais valiosas no mundo, sendo o maior provedor de eventos pay-per-view em 145 países.
O UFC, no começo, era Vale Tudo mesmo. Eles adaptaram um pouco as regras. Primeiro, proibiram chute na cabeça quando o atleta tá no chão. Proibiram alguns tipos de cotovelada, alguns golpes que realmente são bem prejudiciais. O Lucas gosta bastante de UFC, né, Lucas?
Não, não tenho o que falar do UFC como marca, como entretenimento esportivo. O UFC hoje em dia, se você perguntar, minha avó deve saber o que é o UFC. O UFC cada dia vem ganhando mais espaço, e até porque tem muitos brasileiros que se destacam em várias categorias, né, Renan?
O Brasil já chegou a ter quatro campeões, de quatro detentores de cinturão: o Renan Barão, o Anderson Silva, o José Aldo e o Júnior Cigano. Hoje só o Aldo e o Barão são campeões. Mas, Júlia, quais foram os principais momentos do UFC nesses 20 anos?
Olha, Renato, a gente pode destacar algumas vezes que o UFC marcou muito no mundo inteiro. O primeiro sucesso assim, que emplacou o UFC foi em 2005. Foi consolidado com a final eletrizante entre os lutadores Forrest Griffin e Stephen Bonnar. O combate épico é apontado como o ponto de virada para o sucesso do show.
Se não me engano, essa foi a final do primeiro TUF americano, que a gente teve aqui começando 2 anos atrás. Essa foi a primeira final que o Griffin sagrou campeão.
Isso mesmo. Como disse Lucas, né, o UFC ele não deixa de ser uma marca. E o próprio presidente Dana White, ele disse que a missão dele, o objetivo dele é tornar o UFC um esporte global. E parece que ele está conseguindo, né, isso. Em 2011, também teve um confronto assim, explosivo entre o Anderson Silva e o Vitor Belfort no UFC 126, que foi marcado como o combate do século.
E entrou de vez, assim, na cabeça do público brasileiro, o UFC. É, o pessoal, assim, passou a gostar muito, passou a acompanhar o UFC. E em 2011, três anos após o primeiro UFC no Brasil, o evento voltou ao país no dia 27 de agosto de 2011 com o Spider, o Shogun e o Rodrigo Minotauro, né? Esses três lutadores fizeram também, marcaram a história do UFC. Para comemorar o aniversário de 20 anos do UFC, eles estão preparando um combate, né, entre o Georges St-Pierre, que vai defender o título dos meios médios, contra o Johnny Hendricks no próximo sábado em Las Vegas. E, Renato, a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de falar, né, para fechar esse nosso assunto, a grande luta da história, que o Dana White está apostando nessa luta como grande marco do UFC, agora dia 28 de dezembro em Las Vegas, né, que após a polêmica da perda do cinturão do UFC, com o nocaute sofrido contra Chris Weidman em julho passado, o Anderson Silva terá a revanche para tentar reconquistar o cinturão dos meios médios no evento que vem sendo promovido pelos donos do Ultimate. E essa luta está sendo aguardada como a maior luta de todos os tempos do UFC.
Pois é, Júlia.
Você... Eu quero falar uma coisa sobre isso.
Diga.
Esse Dana White, ele é um gênio, sabe por quê? E lá em 2011, a luta que a Júlia falou do Vitor Belfort e do Anderson Silva, que ele falou de luta do século. Luta do século é uma ova. O cara tava há 10 anos sem lutar em alto nível, preocupado com o sequestro da irmã, até hoje ele fica preocupado com isso, não sei o quê. Aí ele resolve voltar a lutar.
Mas Deus ajuda ele.
Aí ele resolve voltar a lutar contra o Anderson Silva, que não perdia não sei quantos, não sei quantas lutas, mal considerado o maior lutador de todos os tempos, e vem me chamar de luta do século. Era óbvio que ia ser um nocaute rápido. Como vai ser? Esse negócio de luta do século, o Anderson Silva só perdeu aquela luta pro Chris Weidman porque fez gracinha. Vai, dia 28 de dezembro, né? As pessoas vão passar o Natal feliz, vão ter essas boas vibrações aí de UFC pro ano novo. E aí, vai ser no primeiro round. Você é um gênio do marketing, esse Dana White.
Mas, Lucas, você tá falando aí do Vitor, né? E uma luta que a gente pode falar, sim, marcante dele, foi o primeiro UFC em 98 aqui, que ele nocateou o Vanderlei Silva com 44 segundos de luta. Assim, uma marca dentro do UFC.
O Vitor Belfort é o campeão mais novo da história do UFC. Tem que ter um pouquinho de respeito. Primeiro cara a nocautear
o Dan Henderson. Ele é o Ronaldo do UFC, não é?
É o fenômeno, então. É o primeiro cara a nocautear o Dan Henderson. E a luta do Vitor com o Belfort pode se repetir. Do Vitor com o Anderson Silva pode se repetir. Se o Anderson vencer o Chris Weidman, o Vitor é o próximo contender ao título aí. Pode repetir essa luta ano que vem. Mais uma luta do século.
Essa aí talvez seja um pouquinho melhor do que a que passou.
Obrigado, Júlia. Agora a gente vai falar sobre vôlei.
Vôlei. Sem barreiras.
Seleção brasileira feminina estreou com vitória na Copa dos Campeões. Analise Paron, como está a nossa seleção?
Pois é, Renato. A estreia da seleção feminina de vôlei na Copa dos Campeões no Japão não poderia ser melhor. Com o placar de 3-0, as meninas demonstraram um ótimo desempenho no bloqueio e começaram a disputa pelo título muito bem. Com parciais de 26-24, 26-24 e 25-20, o jogo teve momentos de equilíbrio e muita tensão, graças à eficiência ofensiva norte-americana de Kelly Murphy. O segundo set foi disputado ponto a ponto até o erro de ataque de outra jogadora americana, Barbie Lazon. Na terceira parte da disputa, as brasileiras quase viram uma reação dos Estados Unidos, mas logo a concentração voltou e a seleção nacional mostrou a que veio, fechando o último set com o placar de 25-20. O próximo jogo do Brasil será contra a Tailândia. O time entra em quadra às 1h10 da madrugada de quarta-feira. Nossas adversárias foram derrotadas pela República Dominicana na partida de abertura da Copa, por 3-0. Já o próximo jogo das norte-americanas será contra as donas da casa, a seleção japonesa.
E Analise, dos próximos adversários do Brasil, dos adversários seguintes, tem algum que ameace a seleção brasileira?
Olha, a gente vai enfrentar depois da Tailândia, a República Dominicana, a Rússia e o Japão. Eu acho que dessas seleções aí, quem sempre assusta o Brasil é a Rússia.
Brasil e Rússia, histórico de rivalidade gigante, e a seleção brasileira vive um ano bom, né?
Vive. A gente tem um time um pouco renovado, mas tem grandes, assim, grandes nomes que já fazem parte da história da seleção feminina de vôlei. O nosso time tem as levantadoras Fabiola e Claudinha, as centrais Adenilza, Fabiana, Carol Gattaz e Valesca. As ponteiras Fernanda Garay, Natália e Michele e Tandara. As opostas Sheila e Monique. E as líberos Camila, Bright e Fabi. A Fabi que é o grande nome da história da seleção feminina de vôlei, né?
Obrigado, Annalise. Seleção brasileira muito bem servida, né, Lucas?
Em vários sentidos, né? Agora, qualquer coisa que não sejam elogios para falar da seleção feminina de vôlei e até dos resultados
Que
a seleção masculina consegue, a gente pode desconfiar, porque não tem o que falar dos trabalhos que a CBV vem fazendo nas seleções de vôlei do Brasil.
Os investimentos do vôlei no Brasil são um exemplo para os outros esportes.
Não tem um time de futebol, Corinthians, Flamengo, que receba de patrocínio o que a Confederação Brasileira de Vôlei recebe do seu patrocinador master.
A gente está vendo preparação para as Olimpíadas, Viviane Tufani, algum outro esporte com o investimento que o vôlei tem feito?
Bom dia, Renato. Bom dia, Lucas. A natação está se destacando aí, né? A contagem regressiva para as Olimpíadas já começou e há pouco menos de 1.000 dias para os Jogos Olímpicos de 2016, os atletas já se mostram ansiosos. É o caso do César Cielo, um dos maiores nomes da natação brasileira, que aproveitou os últimos meses para visitar o Rio de Janeiro e conferir o local onde serão feitas as provas. Cielo, que se divide entre Brasil e Estados Unidos, onde mora o treinador dele, se mostrou apreensivo apenas com o prazo das obras. Ele teme que um atraso prejudique a realização do evento. Ele disse que não sabe muito essa questão das obras, ele não quis se meter muito nesse lado, nesse assunto, mas ele está com um pouco de medo desse atraso. O tricampeão mundial falou também sobre a sua rotina de treinamentos e disse que o momento é de fazer testes e ver o que funciona ou não.
A gente faz temporada a temporada, né? Cada temporada pensando realmente na temporada atual. Mas lógico que experimentando uma outra coisa no treinamento, fazendo uma outra coisa diferente, para chegar na Olimpíada e fazer só o que funciona. Então, o que não funcionar agora a gente vai descartar, vai tentar uma coisa de novo em 2015, 2014. Para chegar na temporada olímpica e conseguir fazer a temporada mais próxima da perfeição para mim, né, o que funciona mais para mim possível e conseguir aí tentar fazer o melhor tempo possível.
Em relação à atuação dos atletas nas Olimpíadas, o Cielo se mostrou otimista e acredita na superação como chave para o sucesso do Brasil nos Jogos, fazendo com que essa seja a melhor campanha do país e se estenda para as próximas edições do evento. Segundo ele, a Copa do Mundo de 2014 vai tirar um pouco os holofotes dos atletas olímpicos e é um momento importante, né? Aproveitar esse momento de tranquilidade para reforçar os treinos, já que depois é a vez das Olimpíadas e eles vão ter que lidar com a pressão da imprensa e também com a ansiedade pelos jogos.
Obrigado, Viviane. O Cielo, que de certa forma foi um pouco decepção na Olimpíada, pelo que se esperava dele em relação aos resultados, né?
Sim e não, né? Porque qualquer nadador que vá para uma Olimpíada e volte com a medalha, você só tem que dar parabéns pra ele, mas pelo que ele tinha feito antes, em 2008, quando ele conquistou um ouro e um bronze no ciclo olímpico, duas medalhas em mundiais de ouro, aí você chega na Olimpíada, recorde mundial, aí ele vai e traz só uma medalha de bronze, é pouco e não é, né? Tem que, acho que, botar as coisas um pouco na balança.
Ele também tinha o Michael Phelps também, que tava ali na disputa com ele, agora ele saiu, vamos ver se o Cielo tem mais chance. Tem muitos nadadores também dos Estados Unidos que vêm com tudo, Ryan Lott é um deles, mas eu acho que ele tem mais chances para a próxima, né?
E o Brasil, que no Mundial agora, esse final de semana, conseguiu bons resultados, né? Conseguiu medalha no... isso eu nunca tinha visto, revezamento, se não me engano, 4x50 medley misto.
Medley misto?
Medley...
Esse eu também nunca tinha visto.
Misto, feminino e masculino.
Esse eu nunca tinha visto.
O Brasil conseguiu medalha de bronze essa semana.
Não é uma prova olímpica, não é uma prova que tem no calendário mundial. E sobre a Olimpíada, eu queria falar um número. 86.140.800.000.
86.140.800.000.
E 800.
E
800
o quê?
Segundos.
Para as Olimpíadas?
Isso.
Quer dizer, agora já diminuiu um pouco.
É agora mais um pouco.
Mais um pouco. Tá. Obrigado, galera. Obrigado, Lucas, com opiniões bastante polêmicas.
Só um pouquinho, né? Obrigado, Renato, pelo convite. Até a próxima, né? Galera que ouviu a gente aqui.
Obrigado, galera que ouviu a gente. Até a próxima. Fica aqui o Planeta Esporte.
uma realização Web Rádio Audioativo.